это его Давида. Feliz, feliz, mesmo. Não é satisfeito. Aconteceu o que eu queria. Mas é feliz mesmo. Eu estou aonde eu não gosto. Se me relaciono com quem eu não quero. Se fazem o que eu não gostaria que fosse feito. E eu estou feliz. Aí sim, você sai dessa vida, ponto para outra. Porque a outra vida vai ser isso. Só aqui neste planeta, só quando você está encarnado, é que você espera que o mundo seja o que você quer para ser feliz. Fora daqui não existe isso. No universo inteiro, todos os espíritos são felizes com o que está acontecendo. E não são felizes porque eles gostam do que está acontecendo.
Na verdade, é aquilo que o senhor já falou várias vezes. A gente quer que o mundo mude para a gente ser feliz.
Isso.
E é o contrário. As a gente pessoas, tem que mudar.
Né?
Cada um tem que mudar.
Então, você está passando pelo que você precisa passar. Porque esse é o campo que Deus lhe deu de trabalho. Trabalho, em vez de ficar reclamando. Porque o sofrimento é uma reclamação. E qual é o trabalho? O trabalho é ensinar o outro a ser feliz. Só isso. Você não veio aqui para mais nada. O missionário não tem missão de mais nada, mas ensinar o próximo a ser feliz.
Exato. Eu disse isso para algumas pessoas esses dias lá, que foram em minha casa. Eu falei para eles assim: olha, nós precisamos desejar. Jesus disse assim, Jesus disse assim: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, recebereis. Então eu disse assim para as pessoas, tudo, gente, tudo, Jesus disse tudo, nós precisamos saber tudo o quê. Então tinha uma reunião de pessoas em minha casa, e eu disse para eles, mas tudo o quê? Nós precisamos saber isso.
Saber o que pedir.
Exatamente, aí eu te passei para eles isso aqui, ó. Tudo o que não for para a gente. Na hora eu falei assim, gente, tá certo, mas acontece uma coisa, eu disse tudo que não for para nós, tudo que for para os outros. Para que a gente sempre saiba que para a gente receber alguma coisa de Deus, tem que fazer o bem para que as pessoas desejem o bem para nós.
Isso.
E a gente, por nossa vez, tem que desejar para os outros. Isso. Eu sei essas coisas, mas eu sofro porque sei essas coisas. Aí está o negócio.
Você sofre não é porque você sabe essas coisas. É porque você sabe o que é bem.
É.
Você acha que sabe o que é ser bem. Por exemplo, ser bem é dar um prato de comida para quem tem fome. Mas olha, muitas vezes o bem é não dar. Por quê? Porque aquele que está passando a fome precisa daquela fome para ser feliz. Porque enquanto ele não aprender a ser feliz com fome, ele vai passar a eternidade buscando um prato de comida, ao invés de buscar Deus, a felicidade. Então, o problema não é você saber que Deus, que Jesus falou isso. Você saber que você tem que querer o bem dos outros. É você saber o que é bem para os outros. É isso que você tem que abrir mão. Você não pode querer saber o que é melhor para ela, para esse, para ela, para a filha. Porque só quem sabe o que é melhor para os outros é Deus. Então, não julgue o que está acontecendo com os outros. O que está se fazendo com os outros. Porque, você já ouviu falar em histérico?
Histérico?
Quando a pessoa está histérica, qual é o remédio?
Dá um tapa na cara. Às vezes, né? Porque você não tem mais
ajuda. É o pior remédio, porque aí acorda, para com a crise. Então, dar um tapa é bom ou é mal?
Nesse caso é bom.
Não sei. Não sei. E você não pode julgar. O melhor para ela é o que Deus estiver fazendo.
Mas, Pai Joaquim, eu sei que às vezes falta a gente, em mim, principalmente, falta uma coisa muito importante, saber discernir. Porque eu acredito que Deus permite que nós recebamos.
Não, Deus não permite nada.
Intuições.
Deus não permite nada.
O que é que ele permite?
Ele faz.
Ah, sim.
É diferente.
Sim.
Permitir é você fazer. Você não faz nada. Deus faz. Então, quando alguém age contra outra pessoa, não sou eu que estou fazendo contra ela. E Deus permitiu que eu fizesse. Não é isso. Deus está fazendo através de mim.
Sim.
É diferente. Compreendeu? Então, primeira coisa, permitir. Segundo, você não precisa saber mais nada. É o contrário. Você precisa deixar de saber. Você precisa deixar de saber o que é bom ou mal, o que é certo ou errado, o que é bonito ou feio para os outros. Você não sabe. Você não sabe se o melhor para a vida dela é ela passar fome. Você não sabe se o melhor para a vida dela é ela ter uma doença. Vida espiritual, não vida de carne, não esse tempinho só que você passa aqui. Porque Deus não está preocupado com 60, 70, 80 anos, não. Deus está preocupado com a eternidade. E para você ser feliz eternamente, muitas vezes você precisa passar aqui 20, 30 anos com fome.
Sim.
É... Aí Deus vai fazer você fazer, passar fome aqui, não para fazer mal para você, mas para fazer o bem para a sua vida eterna.
Uma pergunta então, Pai Joaquim, porque as pessoas
perdem. Canta-se que já.
Perdem muita oração para cura, oração para ser curado de alguma coisa, e eles vão pra mim, e procuram, me pedem muito essas.
Tudo bem.
Pedem muito.
O lachão para cura, não vai falar disso.
E graças a Deus.
Salve, tudo bom?
E as pessoas têm me pedido muito essas orações.
Peda!
Tá vendo? A fera tá rolando.
Eu sei que tá, e muito.
E essas, e algum, graças a Deus, Pai Joaquim, eu agradeço a Deus, porque muitas, tem acontecido sim, porque algumas pessoas que estavam enfermas, pessoas que estavam recebendo sim. Então, nesse caso aí, o que está acontecendo? A gente deve continuar agindo dessa forma? E nessa, como orientar essas pessoas? Nesse caso, as pessoas estão assim, sofrendo com enfermidades, que a gente pode interceder por eles?
Pode, e deve. Deve.
Acontece realmente?
Se pode rezar para Deus? Pode. Deus vai dar a cura? Vai. Tudo isso que você está fazendo, se você está fazendo, é perfeito. Agora, você precisa dizer, lembrar uma coisa. Você precisa merecer. Não é a oração que vai lhe fazer merecer a cura. O que vai lhe fazer merecer a cura?
Passar a doença com amor.
Não, estou falando na oração. O que vai lhe fazer merecer a cura? O que pode lhe fazer merecer qualquer coisa?
Se mudar, se reformar.
Mas para isso você precisa ter uma coisa, que ninguém se reforma. Deus lhe dá a reforma. Você não age, Deus age através de você. É diferente. Fé. Então você pode ensinar qualquer oração. Diga, olha, essa oração é forte, é poderosa. Mas se você não tiver fé, não vai adiantar nada. Se você lê essas palavras, não vai adiantar nada.
Mas
não
é que se você tiver fé, mas não tiver merecimento.
A fé do tamanho de um grão de mostarda paga a multidão dos pecados. Não está escrito isso? Mas fé em Deus. O que é fé em Deus? É você ler a oração e saber que não é a oração que vai lhe curar. É você tomar o remédio e não saber que o remédio vai lhe curar. Deus é que vai lhe curar. Isso é fé. Confiança e entrega total em Deus. Isso zera o merecimento da cura. O merecimento não é fazer pelo outro, é fazer por você. Então você pode ensinar qualquer uma, mas diga, olha, se você pegar isso aqui e um papel higiênico, é a mesma coisa. O que vai importar não é isso aqui, é a sua fé. E o que é sua fé? Confiança e entrega total a Deus.
Exato.
O que é confiança total e entrega a Deus? É você saber que a sua doença é o melhor que lhe podia acontecer, porque Deus lhe deu, e confiar de que Ele sabe o que é melhor para você. Acabou. Aí você pode até se não ter tudo isso e curar, manipula, tapa a doença que vai voltar depois. Na mesma forma ou na forma depois. A cura mesmo, você só vai alcançar na fé. É a diferença que nós falamos entre ter doença e ter saúde. Saúde é quando eu vivo com fé. Não importa se eu estou com doença, eu estou feliz, eu estou com Deus. Aí eu não, a doença que tiver não me dá problema. Agora, se eu não estou com Deus, posso nem ter problema, eu invento. Dá dor aqui, dor ali, dor não sei aonde, cada dia uma dor diferente. É porque eu inventei. Ficou claro isso? Então vamos continuar. Então nós chegamos à conclusão que todo mundo nasceu para ser feliz e não é feliz porque não quer. Só é sofre porque escolhe sofrimento. Não foi isso que nós falamos? Por que você escolhe sofrimento? Se você já é puro, se você já tem a felicidade dentro de eu, por que você escolhe sofrimento? Ao invés de escolher felicidade. Que foi? Mas por que você impõe circunstância para ser feliz? Por que você tem conceito?
Nós vamos falar daí, crescendo, aprendendo.
O conceito é verdade, você acha alguma coisa. Por que você acha alguma coisa? Ó, joga a culpa nos outros é fácil, viu?
Às vezes, mas Joaquim, eu às vezes, eu simplifico assim para algumas pessoas, assim, que eu falo, as pessoas falam assim, que me perguntam, você acha por que nós não somos felizes? Eu penso, acho, é porque nós precisamos fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é amar a Ele assim todas as coisas, o próximo como nós mesmos.
Então, aí nós seria feliz se fizesse
isso. Então nós precisamos fazer isso para ser feliz. Eu faço isso para as pessoas. Isso.
Mas eu quero compreender em que momento, veja bem, o que nós começamos falando com a filha, o espírito é luz, o espírito é puro, o espírito tem felicidade dentro dele. Mas por que ele não consegue colocar essa felicidade para fora? Porque ele, ao invés de escolher em determinados momentos, 99,9% das vezes, ele escolhe ser feliz e sofrer do que ser feliz. Porque ele se transformou numa coisa chamada ser humano. O espírito se transformou numa coisa chamada ser humano. Ele continua sendo o espírito. Ele é o espírito. Ele tem a felicidade. Mas ele se imagina como ser humano.
Ele se impõe regras, conceitos,
pernas.
Isso.
Se imagina como ser humano. É por isso, minha filha, que muitas vezes eu respondo a você quando você diz, não tem jeito, neste mundo tem que ser assim. Não tem que ser assim. Tem que ser assim porque vocês querem preservar o ser humano e não buscar a volta a ser espírito.
Então seja mais fácil.
É mais fácil. É preferível sofrer muitas vezes e ser feliz de vez em quando do que eu ter que abrir mão de tudo para ser feliz sempre. Então é esse o problema. O problema é que em um determinado momento você esqueceu toda essa felicidade e se transformou em um ser humano. O que é um ser humano? É quase matéria, mas eu quero uma outra resposta melhor, que vocês não vão dar. Eu vou dizer. O ser humano é o espírito que utiliza os 5 agregados. Ser humano é o espírito que se utiliza, que vive através dos 5 agregados. Isso é ser humano. O que é o espírito? Para nós começar a entender essa informação. vamos, se como vocês falam, analisar, não é? Como é que se fala quando corta um cadáver?
Autópsia.
É de. De checar. Vamos de checar essa fase. O que é o espírito? Solona? É para ficar marcado aqui que você vê. Ó, oh, a caixa é dela, mas é minha. Se você quiser pôr mais pra perto, pode pôr, viu? Deixa ficar longe. O que é um espírito? Grande pergunta, né? Vocês já ouviram falar de espírito de monte. O que é um espírito?
Não
participa de Deus. Não. Deus é um ser. Espírito é um ser. Espírito é um ser. Mas, no livro do Kardec está dito assim, o espírito é a... Como se fala? Não, não, eu quis ser a palavra. O espírito é... É a inteligência. Como é que fala lá, filha?
Não,
é o princípio inteligente do universo. Isso é o espírito. O princípio inteligente do universo. Ficou claro? No mesmo livro dos espíritos se diz assim, então quer dizer que o espírito é a inteligência do corpo? Ele diz, não, não é bem isso. Mas para você que não sabe o que é espírito, pode dizer que você é a inteligência. Então, o ser humano é a inteligência que habita um corpo, o espírito, que vive, se utiliza das cinco propriedades que não são dele, são agregadas a ele, para viver. É desses cinco agregados que nasce toda a poluição do espírito. Nós vamos estudar um nome. Mas primeiro precisa ficar claro que a sujeira não é sua. Você adquire essa sujeira quando se utiliza desses agregados. Para você voltar a ser espírito, só para você se despoluir, é preciso não mais usar esses cinco agregados. O primeiro agregado a forma das coisas. A forma das coisas não faz parte do mundo. É um agregado. É só o ser humano que reconhece forma nas coisas. Não existe forma. Se eu falar cadeira, cada um vai lembrar de uma cadeira.
Uma forma diferente.
Uma forma diferente. Se eu falar carro, cada um vai lembrar de um carro diferente. Uma forma diferente. Não existe uma forma determinada. Nós guia essa forma das coisas. Falar em carro, cadeira, até fica difícil de compreender. Mas quando nós falar em cadeira suja, o que é uma cadeira suja? É uma cadeira que para você é suja. Isso! Você se tende a forma de assar que ela está suja. Quando você assa que a cadeira está suja, você criou uma impureza. Você criou um motivo para ser infeliz. Isso! Qual o problema dela estar suja? Para mim, se para o outro não está. Então, a forma das coisas são impurezas, são motivos para você ser feliz. Ou melhor, você reconhecer formas certas para poder ser feliz. A limpeza do outro nunca vai ser igual à sua, mas você não dá ao outro o direito de viver na limpeza que ele acha limpo, quer que viva na sua limpeza. Aí você cobra do outro. Mas isso também é fácil de consertar, não é? É fácil de consertar. Então tá, vou deixar a casa dos outros suja, qual o problema? É mais fácil viver. E a forma do outro se vestir, que você não gosta, que critica que está vestida mal, que a roupa está apertada, que a roupa está larga, que a roupa não combina. Tudo isso é forma. É forma, é impureza, é você que assa. É impureza que lhe leva a sofrer. Mas ainda é fácil deixar o outro vestir verde e amarelo que não combina, é simples. Mas e o que o outro faz? A forma que o outro se movimenta. Olha só como ele se senta. Olha só o que ele fez para aquela pessoa. Olha só o que ele está, a forma como ele está andando. Olha o que ele está fazendo agora. Não existe forma nem no movimento. É você que imagina uma forma, que classifica uma forma, que padroniza uma forma e que combina essa forma com o que você acha de forma certa ou de forma errada para poder ser feliz ou sofrer. É daí que surge o sofrimento. A primeira poluição é você ver forma nas coisas. Não existe sujeira, não existe carro, não existe cadeira. Existe conforto, existe transporte, existe o que o outro está fazendo. Não o que você acha, não a forma que você está vendo. Não que tá, o que você acha que está acontecendo. A forma das coisas não existe. Ela só existe para o ser humano. Você só começa tanto que o bebê não vê forma de nada. Só conforme você vai entrando no mundo do ser humano, você vai se transformando, você vai condicionando a sua alegria às formas que você vê. Bebê não vê preto e branco, não vê colorido, não vê nada disso. Não existe forma para ele. Isso, ele ensina você a ver forma.
Ele podia ensinar, né?
É, ele não podia, mas ele ensinou. Então agora você tem que abandonar.
Tem que abandonar, mas a gente não tem um professor, a gente não. Ele não aprende a abandonar nada.
Tem um grande professor, viu? Deus.
A gente tem que ter uma apanhando, tem que pensar que é o caminho, o que é certo, outra é errado, deixar a gente à vontade, a gente procura mais uma coisa mais boa, o caminho de ilusão, agora quando é um castigo, puxando a gente lá de certo, é mais uma pedra, mas a gente tem que criar do sol de tudo, pega só o que presta.
Essa questão aí também, vai usar a forma e outras coisas, até que ponto a gente tem que se preocupar se vai causar sofrimento em outra pessoa?
Nenhum.
Nenhum?
Nenhuma preocupação.
Por exemplo, eu tenho duas cachorras que são muito chatas, sobem na cama, se deixar, sobem na mesa, sobem tudo, no sofá. E eu vou receber umas visitas que não gostam de cachorro. Eu não tenho que me preocupar com isso.
Se ela vai se sentir mal ou não, se ela se sentir mal, o problema é dela. Agora você tem que informar. Eu tenho dois cachorros que fazem isso. Agora, se ela vai se sentir mal ou não, é dela. Porque se ela não gosta, ela também tem que aprender a gostar. Estou falando em preocupação, né? Não em fazer isso ou aquilo. Preocupar-se com isso ou com aquilo é diferente, viu? Você viu, filha?
Não.
É diferente. Nós estamos falando de preocupação. Você se preocupar em gadar os cachorros quando as pessoas forem na sua casa. Isso é outra coisa. Agora, se você vai gadar ou não, também não se preocupe.
Quando eu estava lendo o Alexandre Duarte, ela fala que o que importa é o sentimento que você
tem
lá, não
é
o ato em si.
Isso.
Se você, se você quiser com a mão, ele é perfeito.
Se você deixar para desafiar, eu quero mais é que eles se dane, eles têm que aprender, aí vou, o problema foi para você. Agora, eu tenho cachorro. Você vai vir aqui, eu tenho cachorro.
Não, mas aí a gente se choca, porque eu tenho cachorro, não sei que a pessoa não gosta do cachorro e quer, porque a pessoa fica feliz na minha casa.
Então, guarde o cachorro.
Mas guarde
o cachorro. Não guarde reclamando com o chegador. É isso que eu estou querendo explicar. A preocupação é uma coisa. Eu gado ou não gado o cachorro. Você não deve se preocupar, nem deve se ficar pensando se vai gadar ou não. Porque chegar na hora, se tiver que gadar, vai gadar. Não importa o que você pensou antes. O ato, a hora em si, não tem como se julgar. Vai acontecer o que tiver que acontecer. Você pode ter toda essa preocupação do mundo. As pessoas chegam de repente na sua casa e não deu tempo de gadar o cachorro. E aí? Aí você vai sofrer. Então não se preocupe. Espere. Espere chegar, olha para ver se você gadou ou se você não gadou.
Isso
depende
de mim,
depende de Deus. Claro, tudo só depende de Deus, nada depende de você. A compaixão pelo outro é a consciência do sofrimento. Uma pessoa que não gosta de estar com o cachorro, é sofrimento para ele estar com o cachorro? Não, você acha, mas a grande preocupação é ele estar sem o cachorro. Esse é o grande problema, porque se ele não gosta, ele tem que mexer isso. O que você acha que seus cachorros ainda não foram embora? Por quê? Porque esse tem que mexer. Agora, na hora que ele mexer, os cachorros foram embora.
Ah, não, mas eu
tenho que fazer. E você tem que ficar feliz.
E a partir do momento que ela está bem com as pessoas em casa?
Não se sinta constrangida.
Não se sentir constrangida e nem culpada com o fato dos cachorros. Se sentir bem e estar com amor com os cachorros, esse sentimento é o que você passa para as pessoas. Elas começam a enxergar os cachorros e se sentir diferente com relação a eles. Perfeito. E aceitá-los com amor também.
Perfeito. Tem mais café? E tem mais uma coisa, isso nós disse no primeiro mês de trabalho, que antes de se estudar tudo isso que nós estamos estudando, 4 anos, nós disse isso lá atrás. Vai uma pessoa na sua casa de surpresa, vamos dizer assim. Aí você, ao invés de receber a pessoa, você fica mostrando as coisas erradas da sua casa. Olha, não repara no meu sofá que está todo rasgado, não. Olha, não repara naquilo ali que está sujo, não. Olha, você chama a atenção para a pessoa reparar mesmo. Aí a pessoa não volta mais. Você diz que não volta porque te viu o sofá rasgado. Não é por lixo. Ela não volta para não lhe dar o sofrimento que você sofre quando tem um sofá rasgado e alguém vai na sua casa.
É a mesma coisa da gente se mostrar para outra pessoa, né?
Isso.
O lado bom da gente, porque pro lado ruim ele já aparece de qualquer forma, a pessoa já nota de qualquer forma.
Você não tem que mostrar o lado nenhum, você tem que ser você, sempre. Se é o bom ou se é o ruim, não sei. Porque, ó, vamos dizer assim, você é uma pessoa nervosa, mas você se começa a conviver com uma pessoa que gosta de nervosismo. Se você quiser incubir esse nervosismo, vai ser ruim para ela. Então não tente agradar os outros, seja real. Essa é a fórmula chique. Ficou claro isso? Ficou claro isso? Então, na Michão, na Pelechão, ensina a ESA, mas ensina as pessoas a não se apegar às formas, a não ver forma nas coisas. mas como eu vou sofrer se hoje eu não tenho comida? Que alimento espiritual?